Senado aprova medida provisória que libera mais de 6 bilhões de reais para 9 ministérios.
Projeto que proíbe internet em presídio segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que libera 6 bilhões e 800 milhões de reais para 9 ministérios para serem aplicados no programa de compras do governo federal, conhecido por PAC Equipamentos.
Segundo o governo, o objetivo é melhorar a infraestrutura, equipar escolas e aumentar a mobilidade pública no país.
Também foram aprovadas as indicações de autoridades para os cargos de embaixador e para a Comissão de Valores Mobiliários.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a indicação de Teori Zavascki para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa proposição segue para análise do plenário.
Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que proíbe os presos de acessarem a internet.
A proposta, que vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, visa também combater crimes articulados via celular.
O projeto foi aprovado com emenda do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que proíbe qualquer tipo de acesso à internet pelo presidiário, mesmo que seja para o trabalho, para atividades educacionais e culturais.
O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Braga, do PMDB, disse que a medida pode evitar o que aconteceu recentemente no Amazonas.
Agora, recentemente, no meu estado, nesta semana, mais de 32 detentos foram beneficiados com uma fuga ilegal articulada através exatamente de smartphone.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou ainda projeto que estabelece procedimentos para fechar instalações radioativas, bem como de fiscalização, descontaminação e destinação final desses resíduos. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Um dos senadores que votaram a favor foi Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, que lembrou que se cuidados como esse tivessem sido tomados no final dos anos 80 em Goiânia, a tragédia dos resíduos do Césio-137, que matou 4 pessoas e contaminou milhares, não teria acontecido.
Uma clínica radiológica encerrava as suas atividades e, por não ter uma normatização e por um descompromisso com a sociedade, foi abandonado uma bomba de cobalto e que causou os danos já conhecidos.
Essa proposta que regulamenta o procedimento para fechar instalações radioativas volta agora para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que permite a cessão de imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em desuso a entidades que tenham certificado de entidade beneficente de assistência social.
Também foram aprovados na comissão outros 2 projetos, que agora seguem para a Câmara dos Deputados, o que regulamenta a profissão de cuidador de idoso e o que isenta do imposto de renda as pessoas portadoras de lúpus, doença em que o sistema imunológico destrói as células, tecidos e órgãos do próprio corpo.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu que os estados que cedem parte de seu território para áreas indígenas e de preservação ambiental sejam compensados com a destinação de mais dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
Segundo ela, esses estados arrecadam menos impostos por causa dos limites impostos à economia, à produção e à exploração das terras.
E como o Congresso Nacional tem até o final do ano para aprovar novas regras de repasses do dinheiro do FPE, Ângela Portela quer que esse critério também esteja previsto na regulamentação a ser analisada.
Desde a década passada, registram-se iniciativas no Congresso Nacional sobre o que se convencionou chamar de FPE verde. São correções que se impõem na busca de maior equilíbrio entre as unidades federadas.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, cobrou do governo a regulamentação da lei que isenta dos impostos de importação e de produtos industrializados os equipamentos destinados às competições e treinamento de equipes e preparação de atletas do país.
Essa isenção, segundo o senador, vai até 31 de dezembro de 2015. e incide sobre produtos que não tenham similar no mercado nacional e sejam utilizados para a preparação das equipes que devem participar de competições desportivas.
Com a proximidade da realização dos Jogos Olímpicos, torna-se urgente a regulamentação da referida lei. Todos nós sabemos da dificuldade que a maioria dos nossos atletas enfrentam no seu dia a dia, principalmente a de questões financeiras. Assim, não restam dúvidas que com a devida implantação da lei, os atletas terão melhores condições de treinamento.
Os senadores João Capiberibe, do PSB, e Randolfe Rodrigues, do PSOL, cobraram do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, explicações para a falta de gasolina e etanol nos postos de combustível do Amapá, em especial de Macapá.
A capital do estado vem sofrendo com a falta de combustível há alguns dias e a situação só tem piorado, disse Randolfe Rodrigues. E isso tem provocado um verdadeiro caos na cidade.
Que o quanto antes sejam tomadas as medidas, as providências que elucidem as razões desta terrível e dramática crise que vive o povo do meu estado e, notadamente, a capital do estado, a cidade de Macapá, que tem impedido o direito de locomoção, de ir e vir dos cidadãos da cidade em virtude e em decorrência do completo desabastecimento dos postos de combustível daquela cidade.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB, cobrou das autoridades uma solução para o aeroporto de Vitória, capital do Espírito Santo.
Ele contou que o aeroporto tem problemas estruturais graves e teve as obras de modernização iniciadas em 2005. Só que elas foram suspensas em 2008 por causa de irregularidades e até agora não foram retomadas.
Ricardo Ferraço espera que pelo menos a Secretaria de Aviação Civil cumpra a promessa de até o final do mês instalar no aeroporto de Vitória um equipamento chamado ILS, que dá maior segurança nos pousos durante o mau tempo.
Sem um equipamento de segurança, é comum o nosso aeroporto para pousos e decolagens, em dias de chuva ou neblina, ter a sua operação interrompida, causando um conjunto de anomalias, desgaste, aborrecimento e prejuízos. Vamos ver se a promessa agora da Secretaria de Aviação Civil será mesmo cumprida.
O senador Pedro Taques, do PDT, pediu que o Ministério Público e o Tribunal de Contas de Mato Grosso investiguem dispensa de licitação das obras da rodovia MT-322 ocorrida no ano passado.
As três empresas que foram escolhidas para participar do processo de dispensa de licitação são ligadas ao esquema de Carlos Cachoeira. A construtora Tocantins, que foi escolhida para fazer a obra, a JM Terraplanagem e a Delta Engenharia.
Pedro Taques afirmou que, num primeiro momento, a obra está acima de qualquer suspeita, inclusive com o custo pela metade do preço praticado no mercado. Só que o senador acredita que a construtora Tocantins recebeu o dinheiro sem prestar o serviço.
Aliás, isso não é nenhuma novidade. É um modus operandi desta quadrilha. É o modo de agir desta organização criminosa. Nós comprovamos na CPI que é exatamente isso que a empreiteira Delta fez e faz em dezenas de grandes contratos com governos no país inteiro. Contrata um serviço, entrega pela metade ou com defeito. Não seria de estranhar se estivesse fazendo isso também no estado de Mato Grosso.
Tomou posse hoje João Costa, do PPL do Tocantins. Ele é primeiro suplente do senador Vicentinho Alves, que se afastou para assumir cargo de secretário de Estado do Tocantins.
João Costa tem 42 anos, é advogado e professor universitário. Ele contou que nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais. Cresceu em Brasília e construiu a vida política no Tocantins, onde foi secretário de Segurança.
Na condição de secretário de Segurança, Justiça e Cidadania, pude perceber que é preciso tratar os usuários de drogas com amor, mas ao mesmo tempo ser implacáveis contra os traficantes. Como senador, espero dar uma grande contribuição ao Brasil, no sentido de combater a corrupção, diminuir a distância entre os mais pobres e os ricos, reduzir as desigualdades sociais e regionais e equilibrar a distribuição de riquezas.
E a partir de agora, o usuário da internet que quiser acessar os sites do Senado, da Câmara dos Deputados, dos Tribunais de Contas da União e dos Estados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores deverão usar o domínio .leg. .leg, em vez do .gov.
Enquanto o novo endereço não se populariza, pelo menos no Senado, os usuários poderão usar as duas versões, .leg e .gov. Após um período, valerá a nova denominação.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.